Assim, praticando o controle do corpo, mente e atividades, o transcendentalista místico alcança o reino de Deus, a morada eterna, pela cessação da existência material. A meta última da prática de yoga está agora claramente explicada. A prática de yoga não está destinada para alcançar nenhum tipo de facilidade material. E Bímola, nós já lemos esse verso aqui. Você não atualizou. Nossa, Vishnu. Não, eu olhei aqui na agenda, mas está errado. Está errado, hein? A enganação de novo. Eu me lembro. É melhor ser um varredor de rua sincero do que um espiritualista farsante. É o que diz o mestre de Prabhupada, né, Bímola? Não, eu lembro que eu vi, não é esse verso aqui, esse verso nós lemos ontem no programa passado. Aqui, ó, é o 9:34 agora. Bhagavad Gita 9:34. Ê, Bimala! É, quem sabe erra ao vivo. Vou nem falar nada. Não é fácil não, viu? 9:34, a cabeça onde? Nas nuvens. 9:34 aqui, ó. Aqui. É esse aqui, ó. É que não passou lá pro... Aqui, é esse aqui, Bimala, 9:34. Então, vamos lá. Olha o que a gente tem que fazer, olha o que todos nós temos que fazer. Ocupe sua mente em pensar sempre em mim e converta-se em meu devoto. Ofereça-me reverências e me adore. Absorvendo-se completamente em mim, seguramente você virá a mim. Mamanabhavadmabhakto madhyajimnam madhyajimam namaskuru maevaishyasi jyuktaivam atmanam matparayana. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 6, verso 15. Prabhupada falou que a consciência de Krishna se resume neste verso, né? Neste verso indica-se claramente que a consciência de Deus, Krishna, é o único caminho de se liberar das garras deste mundo material. Ó, isso aqui é uma máxima, já vou começar a printar, ó. Tem gente que acha que há outra saída, né? Se tivesse, o próprio Deus falaria. Não há outra saída, não há outra saída e não há outra saída. A consciência de Deus, Krishna, é o único meio de se livrar das garras deste mundo material contaminado. Às vezes, os comentadores inescrupulosos distorcem o significado do que se afirma claramente aqui, que se deve oferecer todo serviço prático e amoroso à suprema personalidade de Deus, Krishna. Infortunadamente, os comentadores inescrupulosos divergem a mente do leitor para aquilo que não é absolutamente exequível. Tais comentadores não sabem que não há diferença entre a mente de Deus, Krishna, e o próprio Deus, Krishna. Krishna não é um ser humano comum. Ele é a verdade absoluta. Seu corpo, sua mente e ele mesmo são uno e absolutos. No Kurma Purana, se afirma como Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami cita em seus comentários Anubhashya sobre a coleção Chaitanya Charitamrita, 5º capítulo Adilila, versos 41 a 48. Que significa que não há, Prabhupada cita aqui esses versos, né? E cita uma linha, que significa que não há diferença entre Krishna, o Senhor Supremo, e entre ele mesmo e seu corpo. Mas por que não conhecem esta ciência de Deus, Krishna? Os comentaristas ocultam Krishna e dividem sua personalidade de sua mente ou de seu corpo, embora isto seja pura ignorância sobre a ciência de Deus, Krishna. Alguns homens fazem lucro desorientando as pessoas. As pessoas querem ser enganadas e esse pessoal engana, né? Deus é culpado, Bimala? É só se for culpado por nos dar livre arbítrio, independência, né? Mas ele não tem culpa. Esse grupo aqui quer ser enganado. Esse grupo aqui quer enganar. Então, o que que ele faz? Ele coloca um diante do outro, né? Uns diante dos outros. E aí, é você mesmo que eu estava procurando, um enganador. É você mesmo, eu queria enganar. Então, Krishna mandou aquele grupo enganar? Não. Krishna mandou aquele grupo ser enganado? Não. E depois outra, né? Prabhupada falou que tão culpado quanto quem engana é quem se deixa enganar. Então, nós não podemos culpar Deus por nossas decisões equivocadas. É o que a Bhima Bhena está fazendo efeito, viu? Está escorregando uma palavra difícil. Deus não tem culpa da gente fazer essas presepadas, cagadas, pronto, no popular. A gente faz a cagada e quer culpar. O culpado é sempre outro alguém, nunca somos nós, né? O culpado é Deus, o culpado é ele, o culpado é o outro, eu não sou culpado de nada. Onde eu estava, hein? Tá, embora as pessoas, aí ó, alguns homens fazem lucro desorientando as pessoas, né? Vendem suas porcarias de livros, vendem seus cursos e outras porcarias e enganam as pessoas, fazem lucro desorientando as pessoas. Tem alguns que são sinceros, eles não sabem que estão errados, que estão errando e que estão enganando as pessoas. É porque com sentidos imperfeitos a pessoa adquire conhecimento imperfeito. Com conhecimento imperfeito, ele se engana. E enganado, ele passa a enganar os outros, mesmo sem saber, né? Ele acha que está certo. Acha que está fazendo a coisa certa. Ele sente que está fazendo a coisa certa. Só que não, né? Há alguns que são demoníacos. Eles também pensam em Krishna, mas invejosamente. Assim como o rei Kansa, o tio de Krishna. Ele também sempre pensava em Krishna, mas ele pensava em Krishna como seu inimigo. Ele estava sempre em ansiedade, se perguntando quando Krishna viria matá-lo. Esse tipo de pensamento não nos ajudará. A pessoa deve estar pensando em Krishna com amor devocional. Isto é Bhakti Yoga, serviço prático e amoroso a Deus. A pessoa deve cultivar o conhecimento de Deus, Krishna, continuamente, como a gente tenta fazer aqui na rádio todos os dias, né? Continuamente. E depois outra, Prabhupada falou, quem não lê os seus livros, não fica, cai dessa consciência. Quem não lê, não fica, cai, mais uma vez. Quem não lê, continuamente, cai. Cai de onde? Dessa consciência de Deus, Krishna. O que é este cultivo favorável? É o de aprender com o mestre autorizado. Krishna é a suprema personalidade de Deus. E tem várias vezes explicado que seu corpo não é material, mas é conhecimento bem-aventurado e eterno. Esse tipo de conversa sobre Deus, Krishna, ajudará a pessoa a se tornar um devoto de Deus, Krishna. Se não, compreender Krishna da fonte errada resultará infrutífero. Fonte errada, resultado errado. É lógico, né? Aprende com a pessoa errada, aprende errado. Então, por isso que a gente repete aqui também, sempre procure informações de Krishna na ISKCON e sites de pessoas fiéis à ISKCON. Onde eu estava? Portanto, a pessoa deve ocupar sua mente na forma eterna, a forma primordial de Deus, Krishna, com convicção em seu coração de que Krishna é o Supremo. Ela deve se ocupar na adoração. Há centenas de milhares de templos na Índia para adoração a Deus, Krishna, e ali se pratica o serviço prático e amoroso a Deus. Quando uma pessoa faz tal prática, ela tem que oferecer reverências a Deus, Krishna. A pessoa deve abaixar a sua cabeça diante da Deidade e ocupar a sua mente, seu corpo, suas atividades, tudo. Isto vai torná-la plenamente absorta em Deus, Krishna, sem desvios, Isto a ajudará a se transferir para a morada eterna, Krishna Loka. A pessoa não deve se desviar pelos comentadores inescrupulosos. Ela tem que se ocupar nos 9 diferentes processos de serviço prático e amoroso a Deus, começando com ouvir e cantar sobre Deus, Krishna. É o que a gente tenta fazer aqui. Ouvir e cantar sobre Deus, de fonte autorizada, que é Srila Prabhupada. O serviço prático e amoroso a Deus puro é a realização, é Prabhupada e os seus seguidores, né? Não só Prabhupada. A fonte correta é ouvir sobre Deus de Prabhupada e dos seguidores fiéis de Prabhupada. O serviço prático e amoroso a Deus puro é a realização mais elevada da sociedade humana. No 7º e 8º capítulos do Bhagavad Gita explicou-se o serviço prático, puro e amoroso ao Senhor Krishna, a parte da yoga do conhecimento, da yoga mística e das atividades fruitivas. Aqueles que não estão completamente santificados podem se atrair por diferentes aspectos do Senhor Krishna, como a luz, o Brahma Jyoti impessoal e o Paramatma localizado. Mas um devoto puro de Deus adota diretamente o serviço do Senhor Supremo Krishna. Há um belo poema sobre Krishna no qual se afirma claramente que qualquer pessoa que se ocupa na adoração a semideuses não tem inteligência alguma e não poderá lograr a bênção suprema de Deus Krishna em tempo algum. No começo pode ser que o devoto caia algumas vezes da plataforma, mas mesmo assim ele deve ser considerado superior a todos os filósofos e meditadores. Engana muito, tem gente que acha, essas pessoas parecem iluminadas, parecem boas, parecem calmas, só parecem. Assim, ele deve, mesmo que o devoto caia, o neófito no começo pode cair algumas vezes da plataforma, mas mesmo assim ele deve ser considerado superior a todos os demais filósofos e meditadores. Deve-se compreender que a pessoa que sempre se ocupa em consciência de Deus, Krishna, é uma pessoa santa e perfeita. Suas atividades não devocionais acidentais diminuirão e logo ela se situará, sem dúvida, na perfeição completa. O devoto puro não tem oportunidade verdadeira de cair, porque a divindade suprema Krishna cuida pessoalmente de seus devotos puros. Por isso, a pessoa inteligente deve adotar diretamente este processo da consciência de Deus, Krishna, e viver feliz neste mundo material. Ela eventualmente receberá a bênção suprema que é Deus, Krishna. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao 9º capítulo do Srimad Bhagavad Gita sobre o tema O Conhecimento Mais Confidencial. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Tá, já parei, Bhima. Já parei. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Deixa eu tomar água aqui. Nós só lemos aqui na rádio os livros de Prabhupada. O único livro que a gente não lê que é de Prabhupada é o Srila Prabhupada Lilamrita, que é a vida de Prabhupada. Então é Prabhupada ao vivo, né? Prabhupada na prática. Ah tá, já parei de falar. Não, sim, senhor. Não, só tem razão. Não, estou banando o rabinho. Agora vamos na página 17. Tem certeza? Tem certeza, Bimala? Aqui, ó. Tem certeza? Deixa eu confirmar aqui na agenda. A agenda também estava errada. Tá, página 17, o tolo. O tolo casado materialista não só... Peraí, deixa eu ajeitar a letra aqui. Tá comendo metade da... Ah, tá, aqui, agora vai. O tolo casado materialista não só ignora a natureza temporária da espécie particular de corpo por ele obtido, mas ele também está cego para a verdadeira natureza do que está acontecendo diante dele, nos afazeres diários de sua vida. Ele também está cego. Tá aqui. Ele pode ver que seu pai morreu, sua mãe morreu, ou um parente ou vizinho morre. Porém, ele não faz perguntas relevantes sobre os outros, se os outros membros existentes de sua família morrerão ou não. Às vezes ele pensa e sabe que todos os membros de sua família morrerão hoje ou amanhã, e que ele também morrerá. Ele pode saber que todo o show de família, ou quanto a isso, todo o show de comunidade, sociedade, nação e todas essas coisas, é apenas uma bolha temporária no ar, que não tem valor algum. Contudo, ele anda louco atrás desses arranjos temporários e não se interessa por nenhuma pergunta relevante. Ele não tem conhecimento de onde vai após a morte. Ele trabalha arduamente fazendo arranjos temporários para sua família, sociedade ou nação, mas nunca faz nenhum arranjo futuro, nem para si mesmo, nem para os demais que desaparecerão desta atual fase de vida. Em um veículo público, como um vagão de trem, encontramos e nos sentamos juntos com alguns amigos desconhecidos e nos tornamos membros do mesmo veículo por pouco tempo. Mas no devido tempo nos separamos e nunca mais nos encontramos. Analogamente, em uma extensa jornada de vida obtemos um assento temporário em uma assim chamada família, país ou sociedade. Mas quando se esgota o tempo, somos separados uns dos outros, contra a nossa vontade, para nunca mais nos encontrarmos. Há muitas perguntas relevantes acerca de nossos arranjos temporários na vida e de nossos amigos nesses arranjos temporários. Mas um homem que é um casado materialista nunca indaga sobre coisas de natureza permanente. Todos nós estamos atarefados, fazendo planos permanentes em vários graus de liderança, sem conhecer a natureza permanente das coisas. Sem conhecer a natureza permanente das coisas tais como elas são. Shripada Shankaracharya, que especialmente se esforçou para eliminar esta ignorância da sociedade e que advogou o culto do conhecimento transcendental em relação com o onipenetrante Brahman pessoal à luz, disse em desespero: as crianças estão ocupadas com brincadeiras. Os rapazes estão ocupados com ditos casos amorosos com as moças, e os velhos estão seriamente meditando sobre como ajustar uma vida frustrada de lutas. Mas ai de mim, ninguém está preparado para indagar relevantemente sobre a ciência de Brahman, a verdade absoluta. Shri Shukadeva Goswami, a quem Maharaja Parikshit pediu orientação, respondeu às relevantes perguntas do rei, aconselhando-o da seguinte maneira: ó descendente de Bharata, é dever dos homens mortais indagar sobre a personalidade de Deus, Krishna, ouvir sobre ele, glorificá-lo e meditar nele, Krishna, que é a pessoa mais atrativa por causa da plenitude de sua opulência. Ele é chamado Hari, porque só ele pode desfazer a existência condicionada de um ser vivo. Se queremos realmente nos livrar da existência condicionada, devemos fazer perguntas relevantes sobre a verdade absoluta, para que ele se sinta inclinado a conceder-nos a libertação perfeita na vida. Shrimad Bhagavatam 2.1.5. Shri Shukadeva Goswami usa particularmente quatro palavras em relação com a personalidade de Deus absoluta, Krishna. Essas palavras distinguem a pessoa absoluta ou para Brahman de outras pessoas que são qualitativamente iguais a ele. Somos iguais a Deus em qualidades, mas diferentes em quantidade. A personalidade de Deus, Krishna, é chamada de Sarvatman, ou onipenetrante, porque ninguém está à parte dele, embora ninguém tenha essa compreensão. A personalidade de Deus, Krishna, através de sua representação plenária, reside no coração de todos como Paramatma, a super-alma, juntamente com a alma individual. Deus sempre está do nosso lado. Nós dois vivemos dentro do coração. No coração de todo ser vivo tem duas pessoas, a própria pessoa, ou eu, né? E a alma suprema, a super-alma, Krishna. Por isso Krishna é o único amigo que nunca vai nos abandonar. Portanto, toda alma individual tem um relacionamento íntimo com ele. O esquecimento desse íntimo relacionamento que existe eternamente com ele, Krishna, é a causa da vida condicionada desde tempos imemoriais. Gostei dessa máxima, hein? É uma máxima, hein? Ó. O esquecimento deste íntimo relacionamento com Deus, Krishna, que existe eternamente, é a causa da vida condicionada desde tempos imemoriais. Mas, por ele ser Bhagavan, a personalidade suprema, Krishna, ele pode imediatamente reciprocar ao chamamento de um devoto. Além disso, por ele ser a pessoa perfeita, a sua beleza, opulência, fama, força, conhecimento e renúncia são todos fontes ilimitadas de bem-aventurança transcendental para a alma individual. Posso continuar? A alma individual torna-se atraída por todas essas diferentes opulências quando eles são imperfeitamente representadas por outras almas condicionadas. Mas a alma individual não se satisfaz com essas representações imperfeitas e, por isso, perpetuamente busca o perfeito. A beleza da personalidade de Deus, Krishna, não tem comparação, tampouco seu conhecimento e renúncia, mas, acima de tudo, ele é Ishvara, em português, o controlador supremo. No momento estamos sendo controlados pela ação policial desse grande rei. Este controle policial é imposto sobre nós por causa de nossa desobediência à lei. Mas porque o Senhor é Hari, ele é capaz de fazer desaparecer a nossa vida condicionada. Como? Dando-nos total liberdade na existência transcendental. Portanto, é dever... Portanto, é dever de todo homem fazer perguntas relevantes sobre ele, Deus, Krishna, e desse modo voltar à morada eterna de Deus. Vamos para aqui na página 18, onde começa a investigação da alma. Está anotado aí, né, Bimo? Depois você fala que eu não lembrei de anotar aí. Bom, gente boa, esse livro, A Ciência da Autorrealização, de Yoga Bhagavad Gita, como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não é? Essa é coleção diversa, tá, Rebino? Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos, já cliquei, tá rodando, tá abrindo, vou tomar água. Pronto, já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo, Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, vai descendo, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí e aparecem as opções luxo, a opção econômica e a opção usada se tiver em estoque. Você encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado, então tá combinado. Encomenda uns, pega esses econômicos aí, ó, encomenda uns dois ou três. Dia 25, esquece por aí, compartilha conhecimento, né? Tem um mês inteiro para chegar aí, dá tempo. Ou então, como a gente falou, né? Aproveita o festival Hare Krishna aí, ou encontra os devotos na rua, pega os livros com os devotos aí, e esquece por aí, e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo, porque o mundo precisa de pessoas iluminadas, tá bom? Então tá bom, porque pessoas iluminadas fazem ações iluminadas. Tá, já parei de falar. Vamos na agenda, vamos na agenda. Bímola. Não vai dar tempo de dar um hare alô pro pessoal do YouTube no próximo programa. Não, uma hora dá certo. No próximo programa. A gente nem olhava. Porque não dava tempo. É, o problema é tempo, né? Essa é uma coisa preciosa que a gente não tem. Já está tudo tomado. Tá, então, você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer agora, hein, Bimala? Vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam. Tem certeza, não tem mais nada para falar não, né? Não, tá bom, então tá bom. Dia 24 tem mais uma festa. Não, tá, depois vê. Sim, senhor. Não, senhor tem razão. Sim, senhor. Não, não achei ruim, não. Tô abanando o rabinho. Onde está? Ah, é. Vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrim vatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istoya badrani vidnoti suhi satam dashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishteke. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Nascimento do Senhor Krishna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishak, Shivishakam, Vitanscha, E Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpati, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadhara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cadê? Tá aqui. Paramos onde, em página 219, todavia, aqui ó, todavia ninguém deve concluir que como ele se espalha por toda parte, ele ficou sem existência pessoal, é uma coisa, não tem nem lógica materialmente falando, agora imagine transcendentalmente falando, né, é a mesma coisa que falar que um homem que teve 10, 12 filhos, se dissolveu nos 10, 12 filhos e deixou de existir, né. Essa mentalidade aí que não funciona nem materialmente falando, né? Todavia ninguém deve concluir que como ele se espalha por toda parte, ele ficou sem existência pessoal. Para refutar esses argumentos, o Senhor Krishna diz, eu estou em toda parte e tudo está em mim, mas mesmo assim situo-me à parte. Por exemplo, um rei lidera um governo que é uma mera manifestação da energia do rei. Os diferentes departamentos governamentais são simplesmente energias do rei, e cada departamento repousa no poder do rei. Mesmo assim, não se pode esperar que o rei esteja pessoalmente presente em cada departamento. Este é um exemplo grosseiro. Igualmente, todas as manifestações que vemos e tudo que existe, tanto neste mundo material quanto no mundo transcendental, repousam na existência, tá, vou prestar atenção, repousam na energia da suprema personalidade de Deus, Krishna, que eu estava pensando aqui, que como o Prabhupada já explicou, só existe Krishna e as diferentes energias de Krishna, e ponto final, não tem mais aonde ir, né? Não existe nada além de Krishna e das energias, das diferentes, na verdade, das incontáveis energias de Deus, Krishna. Ele dá um exemplo no Bhagavad Gita, né, Bhimala? Tudo repousa nele como pérolas ensartadas num cordão. É onde eu estava? Tá. Tudo repousa na energia da suprema personalidade de Deus, Krishna. A criação ocorre através da difusão de suas diferentes energias. E de acordo com o que se afirma no Bhagavad Gita, ele está presente em toda parte através de sua representação pessoal, a saber, as suas diferentes energias. Pode-se argumentar que a suprema personalidade de Deus, Krishna, que cria toda a manifestação cósmica através de seu simples olhar, não pode ficar dentro do ventre de Devaki, a esposa de Vasudeva. Para erradicar este argumento, Vasudeva disse: meu querido Senhor Krishna, não é muito espantoso que tenhais aparecido dentro do ventre de Devaki, pois a criação também foi feita desta maneira. Estáveis deitado no oceano causal como Mahavishnu, e através de vossa respiração inúmeros universos passaram a existir. Então entrastes em cada um desses universos como Garbhoda Kashyap Vishnu. Depois voltastes a vos expandir como Shiroda Kashyap Vishnu, e entrastes nos corações de todas as entidades vivas, e inclusive nos átomos. Portanto, vosso ingresso no ventre de Devaki tem a mesma conotação? Parece ter desentrado, mas simultaneamente sois onipenetrante? A partir de exemplos materiais podemos entender o fato de terdes e não terdes entrado. A totalidade da energia material permanece intacta, mesmo após dividir-se em 16 elementos. O corpo material não passa de uma combinação dos 5 elementos grosseiros, a saber, terra, água, fogo, ar e éter. Sempre que surge um corpo material, parece que esses elementos passaram a ser criados, mas na verdade, os elementos sempre existem, mesmo na ausência do corpo. Do mesmo modo, embora apareceis como uma criança no ventre de Devaki, também existes fora dele. Estais sempre em vossa morada, todavia podeis expandir-vos simultaneamente em milhões de formas. Deve-se usar de muita inteligência para entender o vosso aparecimento, porque a energia material também emana de vós. Sois a fonte que origina a energia material, assim como o Sol é a fonte do brilho solar. O brilho solar não pode cobrir o globo solar. Tampouco a energia material, sendo emanação vossa, pode vos cobrir. Pareceis estar nos três modos da energia material, mas na verdade os três modos da energia material não vos podem cobrir. Os filósofos altamente eruditos compreendem isto. Em outras palavras, embora pareçais estar dentro da energia material, jamais ficais encoberto por ela. Conta-nos a interpretação védica que o Brahman Supremo manifesta sua refulgência e, em consequência disso, tudo fica iluminado. Podemos entender através do Brahma Sanhita que o Brahma Jyoti, a luz, né, ou a refulgência Brahman, emana do corpo do Senhor Supremo Krishna. E da refulgência Brahman surge toda a criação. É aí que os caras se perdem, né? Tudo vem da luz, tudo volta para a luz, não tem mais nada além da luz. Só tem o mantenedor da luz e o produtor da luz, que é Deus, Krishna, né? Toda luz nada mais é que o brilho do corpo de Deus, Krishna. Toda luz que você possa encontrar em qualquer um, em qualquer parte da criação material ou transcendental, nada mais é que o brilho do corpo de Deus, Krishna. A fonte da luz, na verdade a fonte de tudo e de todos. Também no Bhagavad Gita afirma-se que o Senhor Krishna é o sustentáculo da refulgência Brahman. Originalmente, ele é a causa primordial de tudo. E ele é a única causa sem causa. Se ele fosse causado por algo, por algo ou por alguém, não seria Deus. Onde eu estava, tá, Bima, não me corta não, hein? Onde, aí, tá vendo? Me perdi, ó. Só de você gesticular e parece um manobrista de avião, já me perdi aqui. Mas as pessoas menos inteligentes pensam que ao ouvir... Ah, tá. Originalmente, ele é a causa primordial de tudo. Mas as pessoas menos inteligentes pensam... Mas as pessoas menos inteligentes pensam que, ao vir a este mundo material, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, aceita qualidades materiais. Essas conclusões imaturas são feitas por pessoas menos inteligentes. Ele acha que Deus é igual a ele, né? É. Tem um corpo de carne e osso, temporário, miserável e perecível. E as pessoas menos inteligentes... sempre acham que tudo é igual a ele, todo mundo pensa igual a ele, eu não sou puro, ninguém é puro, eu não sou iluminado, ninguém é iluminado, todo mundo é igual a eu, ninguém é melhor que eu, não sou melhor que ninguém, é essa bobagem. Lembra que aquela pessoa falava, aquela pessoa ignorantona falava, eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que eu. É, todo mundo é igual a mim e eu sou igual a todo mundo, tá bom, tá, vai nessa. Doce ilusão. Onde nós paramos em página 221, ponto final, tá? Tá anotado aqui, ó. Shrimad-Bhagavatam, página 221. Tá bom? Então tá bom. Essa coleção Shrimad-Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo, vai abrir, abriu. Já apareceu aqui a coleção Shrimad-Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado, então tá combinado. Então, Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Dede Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastiateade Chatarine. Peraí, deixa eu entortar a tela aqui. Pronto. Trocar o óculos. Calma, bem malandro, não me apressa não. Pegar mais água. Água não precisa pegar. Claro que você precisa engraxar a garganta, Bima. A água é a graxa da garganta. Não é fácil não, Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Já troquei o óculos. Peraí, deixa eu baixar o brilho da tela aqui. É você que inventou, agora lê na tela, agora lê o livro físico, o livro de papel. É, livro de papel e livro digital. Pronto, vai. Papel não vai mudar. Será por enquanto, acho que não vai mudar. Daqui a pouco vamos falar, não, vamos fazer livro de plástico. Igual dinheiro de plástico. Peraí, deixa eu tomar água. Não me apressa não, Bímola. Página 222. Ah, tá. Começa, eu vi que não tinha nada anotado, então já começa no começo, na primeira linha, né? Aqui, ó. Os rapazes explodiram em gritos e aplausos. Achyutananda pediu desculpas ao Swamiji pela linguagem do artigo. É um jornal hippie. Tudo bem, disse Prabhupada. Ele o escreveu à sua própria maneira. Porém, ele diz que nós estamos dando Deus, Krishna. Dizem que Deus está morto, mas isso é falso. Estamos apresentando diretamente. Aqui está Deus. Quem pode negar isso? Assim, mesmo que muitos teólogos e pessoas digam que Deus não existe, o devoto de Deus entrega a Deus. Entrega a Deus a você gratuitamente, como se fosse uma mercadoria. Aqui está Deus. E ele reparou nisso. É muito bom. Guarde este jornal. É muito importante. Ninguém pode dar o que não tem, né? Só tem Deus, os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. E o Hare Krishna pode dar Deus porque ele tem Deus. O artigo era longo. Para o cínico nova-iorquino, continuava ele, pode-se encontrar a prova viva, visível e tangível na 2ª Avenida 26, às segundas, quartas e sextas, entre 7 e 9 da noite. O artigo descrevia os cantos e danças públicos noturnos. Tinha citações das palestras de Prabhupada e mencionava um hipnótico e rítmico cântico de 16 palavras, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantado por horas a fio, com o acompanhamento de batidas de palmas, símbolos de mão e sinos. O Swami disse que simplesmente devido ao fato do mantra estar ali, o artigo era perfeito. O artigo também incluía depoimentos dos discípulos do Swami. Comecei cantando Hare Krishna para mim mesmo, como disse o Swami, enquanto caminhava pela rua. Hare Krishna, Hare Krishna, um rosário, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Repetidamente, de repente tudo começou a parecer tão belo. As crianças, os velhos e as mulheres, até as sarjetas pareciam belas. Isto para não falar das árvores e flores. Era como se eu tivesse tomado uma dúzia de doses de LSD. Porém, sabia que havia uma diferença. O canto de Hare Krishna não dá revertério. Posso sempre fazer isso a qualquer hora, em qualquer lugar. É algo que sempre nos acompanha. Sem sarcasmo, o artigo referia-se à disciplina proibitiva do Swami de café, chá, carnes, ovos e cigarros. Isto para não falar de maconha, LSD, álcool e sexo ilícito. Obviamente o autor admirava o Swamiji, o energético ancião, líder expoente da filosofia do personalismo, a qual afirma ser o Deus único, uma pessoa, mas que sua forma é transcendental. O artigo terminava indicando que o Tompkins Square Park presenciaria acontecimentos transcendentais semelhantes todo fim de semana. Ali, à sombra da colina de Hoven, Deus vive em dança e canto de êxtase Hare Krishna. Poxa, o cara entendeu tudo, hein, Bimala, o repórter aí que escreveu a matéria, né? Você viu que matéria completa, deu o endereço, dia, hora, tudo. É um jornalista de verdade, é assim, né? O que, quando, onde e se tiver tempo, por quê? 12 de outubro, estava para acontecer a passeata do amor em protesto contra a nova lei da Califórnia que proibia a posse de LSD. Os promovedores da passeata insistiam em que todos viessem ao Tompkins Square Park com trajes elaborados. Embora os devotos nada tivessem a ver com leis de LSD, consideraram a passeata como outra oportunidade para popularizar o cantar de Hare Krishna. Assim foram com as bênçãos do Swami, levando símbolos e um pandeiro simples. Os devotos pareciam despretensiosos com suas calças escuras e jaquetas simples de fechiclé. Todos ao redor deles trajavam-se com extravagância, camisas com desenhos de gravatas, calças desbotadas, costumes antiquados, rostos pintados, e havia inclusive um palhaço de circo. Tully Kupferberg, do conjunto de Rock Fugs, trouxeram uma bandeira americana com as estrelas reagrupadas para formar a palavra Love, amor. Porém, até então a passeata fora uma negação, apenas um estranho grupo de jovens drogados caminhando lentamente em círculos perto da grande árvore sob a qual o Swamiji falara e cantara Hare Krishna poucos dias atrás. Os rapazes do Swamiji abriram caminho pela multidão até um local central e começaram a cantar e dançar Hare Krishna. A turma comprimiu-se bem em volta deles. Todos pareciam estar com espírito amistoso, só que desorganizados e sem nenhum propósito. A ideia por trás da passeata fora mostrar amor e um quadro vivo da visão do LSD, mas ainda não acontecera nada. Alguém vagueava por ali com um balde cheio de incensos queimando. Alguns hippies estavam recostados nos bancos do parque, contemplando tudo através de óculos coloridos. Porém, o canto e dança público de Hare Krishna era atrativo, e logo uma multidão reuniu-se ao redor dos rapazes enquanto eles cantavam Hare Krishna. Kirtanananda, com a cabeça raspada coberta com um gorro de tricô, estava de pé ao lado do alto de Jagannatha, que com seus óculos de armação negra e cabelos ondulados, parecia uma grande coruja com chifres tocando símbolos de mão. Uma pati, também tocando símbolos de mão, parecia pensativo. Brahmananda estava sentado no chão em frente deles, com os olhos fechados e a boca bem aberta, cantando Hare Krishna. A seu lado e com aparência soturna estava sentado Rafael, ao lado do qual encontrava-se Ravindra Swarupa, com o seu rosto asceticamente magro. Próximo dali, parado, um policial observava. Os hippies começaram a pegar o canto de Hare Krishna. Eles haviam se reunido, mas não havia um centro, nenhuma palestra, nenhuma música amplificada. Agora, porém, começavam a bater palmas e a gingar, mergulhando no canto de Hare Krishna, como se aquele fosse o único propósito deles. O canto de Hare Krishna ficava cada vez mais forte, e após uma hora o grupo entregou-se a dançar espontaneamente, dando-se as mãos e cantando alto, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pulavam e dançavam juntos, circulando a árvore e os discípulos do Swamiji. Para os hippies, aquilo era de fato uma passeata do amor, e eles encontraram o amor e a paz que procuravam. Estavam naquele mantra Hare Krishna. O Hare Krishna tornou-se o hino deles, a razão para se reunirem à vida da passeata do amor. Eles não sabiam exatamente o que era um mantra, mas aceitaram-no como algo profundo dentro da alma, uma vibração metafísica. Sintonizaram-se com ele. Até o palhaço começou a cantar e dançar Hare Krishna. Somente o policial permanecia distante e sóbrio, embora também pudesse ver que a nova demonstração seria pacífica. A dança continuava e apenas o cair da noite levou fim à passeata do amor. Os devotos apressaram-se em voltar ao Swamiji para contar-lhe tudo o que acontecera. Ele estivera sentado em sua escrivaninha, traduzindo o Shrima Bhagavatam. Embora não estivesse fisicamente presente no canto e dança público de Hare Krishna, os seus discípulos haviam agido sob sua instrução. Assim, mesmo sem sair de seu quarto, estava propagando o cantar de Hare Krishna. Agora estava sentado esperando pelo relato. Eles irromperam em seu quarto com olhos brilhantes, rostos exuberantes e vozes roucas, relatando as boas novas. Não apenas haviam cantado Hare Krishna obedientemente, como também centenas de pessoas haviam se juntado a eles e cantado e dançado Hare Krishna num grande círculo com o espírito de união. Swamiji, o Senhor devia ter visto, exclamou Brahmananda com a voz agora exausta de tanto cantar Hare Krishna. Foi fantástico, foi fantástico. Prabhupada olhava de um rosto para o outro e também ficou como eles, enlevado e esperançoso, de que o canto de Hare Krishna pudesse continuar dessa maneira. Eles haviam provado que poderiam liderar o movimento de paz e amor cantando Hare Krishna. Era algo que poderia crescer e centenas de pessoas poderiam participar. Cabe a vocês divulgarem este canto de Hare Krishna, disse-lhes o Swamiji. Eu já estou velho, mas vocês são jovens e poderão fazê-lo. 13 de outubro, o Village Voice imprimiu 4 grandes fotografias da Passeata do Amor. O artigo afirmava... Espera aí, deixa eu tomar água, Bima. O artigo afirmava, agora vai... A espinha dorsal da celebração foram os mantras, cânticos sagrados do Bhagavad Gita em sânscrito, e por 3 horas o parque tornou-se como um barco num mar de canto rítmico. Liderados por 15 discípulos de Bhaktivedanta Swami, que palestra numa lojinha da Segunda Avenida, Os mantras fluíam e refluíam com o ritmo de tambores, flautas e pandeiros de tampinha de refrigerante. 18 de outubro. Era domingo, e novamente eles foram ao Tompkins Square Park e o Swamiji tocou o bongô como antes, golpeando a cabeça do tambor com muita habilidade, seus dedos ágeis criando ritmos rápidos de percussão, e sentado sobre o tapete naquela tarde de outono, a sua voz melodiosa e autêntica recitava as orações aos mestres espirituais anteriores. Gorakshora, Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, a secular sucessão discipular da qual ele era um representante vivo, agora nos anos 60, nesta remota parte do mundo. Cantava-lhes os nomes por obrigação, respeito e amor, como servo deles. Encontrava-se ali rodeado por seus seguidores americanos debaixo do alto carvalho entre as cercas labirínticas do parque. E a mesma mágica ocorreu. Dessa vez os hippies aproximaram-se com mais facilidade e familiaridade. Allen Ginsberg apareceu de novo e centenas de outras pessoas reuniram-se enquanto Prabhupada cantava alto Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das centenas de pessoas que surgiam, algumas permaneciam um pouco e depois partiam. Outras decidiam escutar e cantar Hare Krishna por alguns minutos, ou até pela tarde inteira. E alguns, muito poucas, registravam seu encontro com Swamiji como uma mudança inesquecível em suas vidas. Parar aqui? Então vamos parar aqui na página 225, onde Bob Collins procurava pelo Swami. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está rodando, vai abrir, está abrindo, vou tomar água. Já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, vai descendo. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita é a terceira, aí já apareceu. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Se não achar o link, fale com a gente, tá? É, quem assistiu o filme vai amar essa coleção com todos os detalhes. Não, com todos não, Bíblia, é impossível todos os detalhes, com muitos e muitos detalhes, tá? Já parei de falar. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Jayo Radha Madhava Kunjabihari, Jayo Radha Madhava Jaya Kunjabihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashoda Nandana Mraja Janaranjana, Yashoda Nandana Mraja Janaranjana, Jamuna Chira Avanachari, Jamuna Chira Avanachari, Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dari Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dari Yashoda Nandana Mrajajana Ranjana Yashoda Nandana Mrajajana Ranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dari Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dari Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yashoda Nandana Brajajana Ranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jagya Kijai, Brihach Mridanga Kijai, Samaveta Bhakta Vrinda Kijai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.